Nosso assunto é criptomoeda. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a economista Tainá Reis, que é CEO e fundadora da Moeda Semente. Está aqui com a gente ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Tainá, boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui.
Nós é que agradecemos a sua presença aqui no estúdio. Tainá, você foi a primeira brasileira a criar uma criptomoeda. Explica pra gente como assim.
Sim, eu comecei a entender desde muito cedo, inspirada pelo meu pai. Ele criou um grande programa para microcrédito no Brasil, chamado Pronaf, para atender as áreas rurais. E eu vi desde muito cedo que era muito difícil o crédito ser acessado na área rural, principalmente por mulheres. Então, essa moeda foi desenvolvida com o propósito, né, de tornar o crédito acessível para mulheres empreendedoras, principalmente, né, na área rural e de periferia urbana. Então, eu desenvolvi um método, um sistema e um ecossistema para poder fazer a transação, né, uma moeda virtual. Ela é utilizada de diversas formas e uma delas, né, hoje a gente tem a parte da capacitação também, que é extremamente importante a gente levar a educação financeira, principalmente para o campo, a educação voltada para o empreendedorismo e poder fomentar, né, num ecossistema de benefícios, poder criar isso e esses incentivos que as mulheres possam empreender, que elas possam ter esse resgate, né, da identidade, da dignidade, da força, né, que o conhecimento traz e que o acesso ao capital também traz.
Qual o nome do seu pai?
Luiz Antônio.
Eu já fiz muita reportagem sobre o Pronaf, né? Um programa muito importante. Então, quer dizer, sim, que você transportou a ideia do Pronaf, do acesso ao crédito, mas com uma moeda virtual? Era uma moeda virtual?
Exatamente, porque a gente sabe o quanto é complexo, né? E é muito burocrático. Qualquer programa de governo, né? Então, eu via, meu pai me levava para todas as, né, comunidades indígenas, eu desde criança participei desse ecossistema de cooperativas, né? E eu entendia, né, dos princípios cooperativistas, que muita coisa ali era muito difícil, né? Eu falava, não, a gente pode facilitar de alguma forma com tecnologia. E foi por isso que eu criei, né, a Moeda Semente, com esse propósito, né, de poder ajudar de uma forma mais eficiente e eficaz, né, que as pessoas pudessem abrir uma conta, pudessem ter um assessoramento, ter uma mentoria de como colocar um projeto, tirar uma ideia do papel, né, e fazer uma cerveja de baru, de uma castanha, né, como fazer um café diferenciado, como explorar nichos de mercado, né, e construir dentro disso um ecossistema para beneficiar a família e a comunidade também, pensar em mudanças climáticas, né, pensar, né, no próximo e pensar também nos investidores que já estavam procurando essa questão do impacto social. Eu, quando construí minha carreira, né, o gerente do meu banco falou assim, ah, agora você pode começar a investir, você tem aqui Vale, Petrobras, nossa carteira aqui de vez em quando. Eu falei, não, eu quero investir nas pessoas. Tem, eu posso investir na Dona Maria, na Dona Divina, eu quero investir nessa cooperativa, como é que eu faço? E ele falou, não tem isso não. Eu falei, então vamos criar, porque, né, eu vejo fazendo sentido, né, essa abundância de distribuir a riqueza, né, do que eu construí. Eu não quero deixar na poupança, eu quero deixar, né, esse ciclo, né, que ele se perpetue, né, para muitas pessoas. Né? Eu consegui realizar meu sonho, agora eu posso realizar o sonho de outras pessoas. E com a tecnologia, a gente conseguiu construir, né, esse ecossistema onde tem toda a transparência, em cada transação a gente consegue medir o nível de empregos, quanto aquilo voltou para a família, qual a repercussão disso no ambiente. Então, traz esse conforto e transparência para que investimentos possam ser feitos do mundo inteiro. Então, não precisa depender só do governo ou só de um mercado. Você, quando cria uma criptomoeda que é global, você pode ter acesso, né, a pessoas do outro lado do mundo que tenham interesse também em investir em impacto social.
Bom, e esse projeto teu, então, Moeda Semente, ele tá com que tamanho hoje? Quantas pessoas, quantas comunidades?
Hoje a gente atende uma série de comunidades no Brasil inteiro. Né? A gente tem uma alegria e um orgulho de projetos com artesanato, com leite, a cadeia do café. Então, tem vários produtos maravilhosos que surgiram desses projetos. Né? A gente começou ali com a cerveja de Baru, que foi o primeiro da cadeia. Né? Então, com uma cooperativa da Cooperval, né, em Formosa. Depois, um desenvolvimento de um trabalho com o café em Minas Gerais. E hoje, expandindo para o Brasil inteiro, tem projetos no Pará.
No Paraná tem?
No Paraná ainda não, a gente vai começar agora, né, com a UNICV, né, foi um agradecimento especial até por eles me trouxeram hoje para poder dar a palestra para o ciclo de estudos, né, então eu vejo muitas potencialidades, né, para o Brasil inteiro, para a gente estar nesse processo de expansão e crescimento. Esse modelo de negócios, ele cabe, né, para outras partes do Brasil, né? O Brasil tem várias realidades, né, diferentes, mas a gente tem os mesmos desafios, né? O desafio do produtor da agricultura familiar, né, da gente trazê-lo, né, mais próximo para ele acessar capital, acessar o conhecimento, e eu enxergo o conhecimento como um poder, né, de transformação também. Então, a gente unindo, né, a universidade, unindo a participação da população também, a gente consegue ainda mais crescer, né, e que a moeda, né, possa semear, né, muitos frutos no futuro aqui e agora. Mas a gente está no Brasil inteiro e quer expandir também.
Como que essas comunidades conseguem recursos, crédito? Esse dinheiro vem de onde?
Isso é um processo de seleção que é feito. A gente tem o fundo próprio e fundos de parceiros. Então, nesse processo de seleção, por exemplo, o microcrédito para mulheres empreendedoras. São realizados cursos, né, com parceria com fundações e outras entidades, né, um curso de educação financeira e educação para o empreendedorismo. Aí, após esse curso, a gente tem uma qualificação e é qualificado imediatamente para o microcrédito. Então, a gente disponibiliza um crédito de R$ 1.000 a R$ 1.500 e vai expandindo esse crédito e dando descontos ao longo desse programa. Esse é um dos programas do que a gente tem. Também tem um de antecipação de recebíveis, né, com agricultores que já tenham algum tipo de contrato com o supermercado, por exemplo, e o supermercado paga em 90 dias. Então, a gente antecipa esse crédito para uma semana, ou um ou dois dias, o que facilita no planejamento da produção do agricultor também. Então, são modelos diferenciados, né, disruptivos, né, que a gente fala, mas eles se encaixam em diferentes realidades, né, de expansão. A gente vê que o sistema hoje do banco tradicional, né, ele está parado ali em dois, três tipos de... Ah, você pode investir na poupança, investir aqui no fundo, no título de capitalização e o que mais. Né? Então, quando a gente traz essa tecnologia, a gente consegue ter uma amplitude, né, de possibilidades muito maior e customizadas a cada persona, a cada, né, pessoa, né, e tratar... Né, que a gente chama de humanizar as finanças, né, para trazer as pessoas mais próximas para que a ferramenta do capital e do dinheiro possa potencializar o que elas já fazem.
E quem que pode investir nesses projetos?
Todo mundo.
É, e como é que faz para investir?
Pelo Moeda Pay, é o nosso aplicativo. Você consegue fazer uma conta básica, como se fosse uma conta digital de um banco ou uma fintech tradicional, e a partir de R$ 5 você pode escolher um projeto e começar a investir.
Então, e tem retorno?
E tem retorno
de quanto?
Às vezes os bônus são entre 8% e 12%, entre 6 meses e 1 ano. Então, esses são os retornos que são praticados dentro da medida, mas você também tem o retorno do impacto. Né, de estar ali próximo e ajudando e colaborando, né, para que famílias e comunidades possam se desenvolver também.
Um impacto social, né? Muito importante.
Com certeza.
Tainá, bom, e essas pessoas, elas precisam entender o que é uma criptomoeda? Elas têm que participar também dessa questão?
Não necessariamente, mas a gente se preocupa em educar. Hoje a gente tem uma moeda que é baseada em reais, que a gente chama de moeda estável. Né? Então, ela vê reais na carteira dela e ela consegue usar o cartão de crédito, o cartão da Mastercard. Então, ela consegue fazer transações no comércio de forma normal. Não precisa necessariamente se adaptar, né? A volatilidade do mercado de criptomoedas é uma opção. Ah, eu quero deixar meu recurso em MDA, que é a nossa criptomoeda. Eu quero em Bitcoin. Ou não, eu quero reais. Né? Então, tem essa opção de escolha, né, de que tipo de volatilidade a pessoa quer, o risco que quer, mas tem muitas, com a inflação que a gente tem na nossa moeda tradicional, né, nos reais, tem várias pessoas procurando, não, deixa em Bitcoin, que eu quero que eu quero preservar isso, que eu quero, né, ter um retorno disso, mas a gente procura educar, porque as criptomoedas, elas têm, é só um início, né, a gente vê que não tem volta, né, as pessoas vão cada vez mais se adaptar e entender um pouco mais o que são esses ativos de investimento para tanto sobreviver a uma crise, né, do que a gente tem passado com a inflação e com tudo, entender diversificar um portfólio de investimentos, né, incluir criptomoedas é uma recomendação dos grandes bancos hoje, né, então você pensar em ter imóveis, em ter, né, um portfólio de investimentos e ter um percentual, né, que você possa ali, é arriscado também, mas com todo entendimento e compreensão, investir também em criptomoedas. Então, a gente criou um ambiente, né, e uma plataforma para, de forma total e segura, poder investir em criptomoedas e utilizar essas criptomoedas para investir nos projetos. Mas tudo pode ser feito com Pix, com TED, com os meios tradicionais e reais também. Isso não é um impeditivo, é só para aumentar essas possibilidades para que outras pessoas de fora do país, né, que não têm reais, possam depositar essas criptomoedas e investir nos projetos aqui no Brasil também.
Você falou que a criptomoeda é um negócio que não tem volta, né?
Com certeza.
Um investimento que não tem volta. Mas nesse cenário econômico que a gente está vivendo hoje, de medo, de incerteza, né? Pandemia, guerra, as criptomoedas, elas caíram, né, de valor, elas perderam valor. E como é que está esse cenário?
Em comparação com a nossa moeda, vamos dizer assim, a inflação foi muito maior, né? Então, a gente tem um cenário global de crise. Então, você tem uma diversificação. Em qualquer cenário de crise, é importante você diversificar, não jogar tudo numa cesta só.
Né?
Não fazer as apostas
falam, né?
Numa cesta só. Então, assim, a gente vê um movimento global onde vários países têm deixado, né, o dólar, por conta da pandemia, foram impressos muitos dólares, né, e muitas moedas, né, e quanto mais o governo imprime moedas, mais inflação, mas foram impressas essas moedas para combater a pandemia também, né, e toda a crise que a gente viveu. Mas agora a gente também tem um cenário de guerra, né, onde contribui para preços de commodities subirem. Quando os preços de commodities sobem, tudo sobe, né? A cesta básica, né, do brasileiro, começa o pão, o pãozinho,
sobe,
né? Tudo que são preços que são políticos, né? Você tem o preço do gás, o preço do petróleo, não é a gente aqui, né, no estado que controla, né? Não é o mundo, né? Tem uma série dessas governanças globais, é que tudo é afetado. Então, tudo interligado. Então, as criptomoedas também, né, sofreram um baque, porque tem capital tradicional de investimento nas criptomoedas, mas elas têm se mostrado mais até estáveis do que muitos outros ativos de investimento. Então, é sempre importante estudar, analisar para poder diversificar o portfólio e investir nas criptomoedas certas, né? Tem muitos, hoje são mais de 20 mil moedas no mundo. são muitas.
A mais conhecida é o quê? A Bitcoin.
É o Bitcoin. É o considerado o ouro das criptomoedas.
E a cotação dele é muito estratosférica, não é?
Ah, hoje sim, hoje.
E até difícil, quando a gente faz a cotação do dólar aqui, a gente tem dificuldade para falar do Bitcoin, do valor do Bitcoin, porque
sim,
a cotação está sempre muito alta, né?
Com certeza, por isso, né, que durante as crises ele performou, né, ele sobreviveu ali a crise muito bem, né, quem tinha investido em 2020 em algumas ações de empresas e investiu a mesma quantidade em Bitcoin, né, conseguiu ver que o Bitcoin valorizou um pouco mais do que se tivesse deixado o dinheiro na poupança. Então, com a desvalorização do dinheiro, você hoje deixar o dinheiro na poupança é quase que rasgar o dinheiro todo mês. Então, você começa num cenário de crise a ter que realmente não dá para deixar o dinheiro no colchão, ele vai desvalorizar. Então, o que eu posso investir?
Uhum.
Então, você começa a procurar alternativas para investir, você vai ver imóveis, né, as coisas mais, né, tesouro,
mais seguras,
e você também tem as criptomoedas como essa opção de investimento e ganho durante a crise também.
Você acredita que um dia o investidor comum, aí esse que gosta da poupança, vai investir em criptomoeda?
Eu acredito que sim,
é.
Principalmente nesse cenário de crise, como eu falei, que vale a pena não deixar o dinheiro parado, literalmente.
É que a gente sempre ouve isso, né? Mas
sim.
É difícil, parece que é difícil comprar uma criptomoeda, porque parece uma coisa tão abstrata.
Sim, mas hoje é mais acessível. Hoje, com R$20, com R$50, você pode comprar seus primeiros bitcoins, você não precisa comprar um bitcoin inteiro, né? Você pode comprar uma fração deles. Então, é interessante. Ah, vou investir R$50 e eu vou acompanhar durante 2-3 meses. Ah, como é que é esse mercado? Procurar entender, começar bem devagarzinho, que hoje existe essa possibilidade, para ir comparando. Ah, se eu tivesse investido os mesmos R$50, R$100 nessa ação ou nesse tesouro direto, qual seria essa comparação? E se eu tivesse deixado na poupança? poupança, né, o que, que ele perderia, né, com relação ao preço real e ao custo. Porque hoje a gente vê tudo aumentando. Né, com 100 reais eu lembro que eu enchi um carrinho na minha época de criança e hoje a compra da semana já fica dificulta. Então, quando você pode ter mais opções, e hoje é muito mais acessível, né, até você poder investir em ações, você entender melhor o conhecimento, no canais de YouTube você tem o conhecimento está mais acessível também, então é mais facilitado, mas é sempre importante, né, estudar, agir com cautela, começar devagarzinho, uhum, né, experimentar um pouquinho. Ah, vou fazer um investimento de impacto. Começa com 10 reais, começa com 30 reais e deu certo.
E você sugere, não, que o investidor analise, monitore esse recurso que foi investido. Porque muitas vezes a ferramenta te dá uma estatística, de rentabilidade, né? Quanto que vai estar rendendo daqui tantos meses. E isso é meio confuso de acompanhar, né? Talvez seja mais fácil no visual mesmo, né? No monitoramento pessoal.
Com certeza, né? Existe essa... A difusão do conhecimento hoje ela é grande, mas limitada ao mesmo tempo, né? Você tem as carteiras de opções que um banco tradicional te dá, são limitadas. Você tem título de capitalização, se você é, né, um investidor mais arriscado, você tem uma carteira, um portfólio de ações... Mas é importante, mesmo que você invista em ações, você acompanha aquela empresa. Ah, vou investir na Magazine Luiza. Ah, eu quero entender qual o propósito dessa empresa, qual o impacto dessa empresa na sociedade. Quanto mais ligadas essas empresas estão, né, ao mundo, né, quanto maior a contribuição delas no mundo, né, melhor esses ativos vão performar, né, e melhor o seu dinheiro vai estar investido. Quando você entende que você pode investir em cooperativas, você pode investir em pessoas e projetos que podem te dar uma rentabilidade também, né, que é comparativa a ações tradicionais, isso abre caminhos, né, e abre possibilidades para você diversificar o seu investimento e investir também na comunidade, na sociedade e no meio ambiente.
Uma questão de cidadania.
Com certeza, são os valores, né, os princípios, né, resgatar esses princípios, e quanto mais próximo você tiver do investimento, né, se puder investir na cooperativa que está aqui do lado, na cidade, nas pessoas, fica mais fácil até de acompanhar, né, do que uma Vale, Petrobras, né, empresas que estão, você tem os relatórios trimestrais deles, e é isso, né, mas aqui, né, você abre a possibilidade para investir em pessoas, né.
Tá certo. Tainá, eu até gostaria de fazer outras perguntas, mas nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no estúdio, pela entrevista, pelos esclarecimentos, né? E você está hoje em Maringá para uma palestra, né, sobre esse e outros assuntos, né?
Exatamente. Eu agradeço muito também. A gente vai falar um pouco sobre metaverso, sobre blockchain, sobre como essas tecnologias podem ajudar a criar impacto positivo na sociedade. E fica o convite também, né, do que a gente vai fazer hoje à noite, às 19 horas, né, vai ser no YouTube também, vai estar exposto
pelo YouTube.
E o agradecimento ao UNICV também por ter me proporcionado.
Tá certo. Muito obrigada, Tainá, pela presença aqui, pela entrevista. Uma ótima tarde para você.
Obrigada.
Nós conversamos com a Tainá Reis, ela é economista e CEO e fundadora da Moeda Semente, que faz um projeto, que investe, né, em projetos sociais com impacto social e por meio de criptomoedas.